Muito boa tarde, amigos. Começando o Craque CBN desse domingo. Logo mais teremos Santa Cruz e Sampaio Correia. O Santa Cruz na Copa do Nordeste tentando a vitória que dê tranquilidade para o tricolor do Arruda. Nós estaremos daqui a pouquinho com a jornada esportiva no, direto do estádio José do Rego Maciel. Enquanto isso, a gente recebe no Craque CBN um cara que eu tenho um respeito muito grande, porque ele entende muito de futebol. Ele lidou com a base muito tempo. E está estreando como técnico de profissionais. E eu fui buscar esse cara porque ele tem um conteúdo muito grande, tem uma tendência, assim como Dado Cavalcante, assim como Roberto Fernandes, conseguiram subir, crescer profissionalmente, Brasil afora, comandando vários clubes. Essa é a estreia dele como treinador profissional. Júnior Câmara estreou no Potiguar, clube de Mossoró, Rio Grande do Norte. E já estreou fazendo barulho, já estreou batendo o ABC, que tinha goleado o mesmo Potiguar por 5-1. O Júnior estreia no quadrangular decisivo do Campeonato Potiguar, Norte Rio Grandense, e ganha do ABC. Me fala como foi essa emoção e como está a tua cabeça para enfrentar esse novo desafio. Boa tarde, Júnior.
Boa tarde, Léo. Obrigado. Obrigado pelo contato. Sempre bom falar com você e me aproximar um pouquinho mais aí do público de Recife. Na verdade, foi uma estreia muito, muito interessante, né, Léo? Eu encontrei uma equipe aqui com bons talentos, com bom potencial, mas um clube que tem procurado se reestruturar. O que me contagiou a vir para cá foi porque é um clube hoje que tem calendário, né? Após o Potiguar tem a Série D do Campeonato Brasileiro, que inclusive estamos na mesma chave que o Santa Cruz, chave difícil, forte. E isso me motivou a vir para cá, ter calendário e fazer a minha transição que eu tanto esperei. Assumi a equipe no quadrangular final e a estreia contra o ABC, fizemos uma grande partida, ganhamos 2-1, tiramos a invencibilidade do ABC, que eu acho que desde o ano passado o Fernando Marchiori não tinha perdido um jogo aqui no Potiguar, e nós fomos agraciados aí com a felicidade de ganhar esse jogo, marcando a minha estreia no profissional.
O que muda o Júnior Câmara no juniores, do sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, para o Júnior Câmara treinador profissional?
Léo, me fizeram essa pergunta, qual a diferença de treinar base e treinar o profissional? Eu digo que, assim, treinar profissional, em relação ao entendimento do jogo, é muito mais simples, porque os atletas, eles já carregam com ele um histórico de tantos jogos, de tantos treinamentos, de tantos treinadores que passaram por ele. Então, assim, em uma semana, Léo, eles foram capazes de absorver uma ideia de jogo que era diferente do que eles vinham desempenhando, e o jogo, nós fizemos uma grande partida contra o ABC. Produzimos muito para ganhar o jogo. Então, assim, nesse aspecto, é óbvio que para mim facilita, porque eu tenho jogadores, por exemplo, como o Márcio Mossoró, que jogou no Internacional, que foi campeão de Libertadores, jogando aqui. Então, isso facilita a minha adaptação e o meu trabalho. Eles ajudam o trabalho a acontecer. Agora, por outro lado, a pressão, a mídia, isso é bem maior e a gente tem que aprender a lidar com isso.
Eu estou vendo aqui os resultados, a gente vai falar sobre isso, mas antes, você não precisa ensinar. Quando você está nos profissionais, é uma vantagem. Teoricamente, o jogador que é profissional, ele tem os fundamentos mínimos e necessários para exercer a profissão. Mas, em contrapartida, para você ser respeitado, qual é a tua idade, Júnior?
43 anos.
Não tem nenhum jogador mais velho do que você, né? Não tem. Mas deve ter aí jogador de 35, 36 anos de idade. Você sente essa diferença do cara estar esperando, aguardando para ver se respeita você ou não, pelo fato de você estar começando agora, o teu currículo como profissional está começando agora?
Não, com certeza. No primeiro dia há uma desconfiança, porque é um treinador que não teve ainda a experiência no profissional, mas com o passar dos dias, com o trabalho que é desenvolvido no dia a dia, você vai percebendo que o tipo de olhar muda. E eu acho que, assim, uma semana eu tive para trabalhar e durante o meio da semana eu já senti a confiança dos jogadores e no vestiário isso foi comprovado. Após o jogo, o feedback que eu recebi dele foi muito positivo, principalmente, como eu disse, de Márcio Mossoró, que é um atleta que rodou o mundo ali, jogou campeão de Libertadores e recebi o feedback dele extremamente positivo, um cara que tem história aqui em Mossoró. E para mim foi uma experiência assim muito boa, Léo, porque eu ver o vestiário de profissional, você é ajudado pelos jogadores nesse sentido. E o respeito, Léo, eu vou conseguir o respeito no dia a dia, com os tipos de treinamento, com a ideia de jogo. E quando isso acontece no jogo, o que o treinador trabalhou, o respeito ele é adquirido rapidamente.
E com o resultado, né? Na hora que você vence o ABC, os caras que perderam de 5-1, a maioria estava aí. né? E aí, de repente, consegue vencer. Isso tem alguma coisa a ver com o treinador, óbvio. Se você estava com o treinador e tomou de 5-1 e depois você está com outro treinador e ganha de 2-1, houve modificação. O cara sente isso, não sente, Júnior?
Com certeza sente, Léo. Eu não tenho dúvida de que quando a gente propõe uma ideia de jogo e o atleta executa e vê que aquilo funciona, você é muito respeitado, não tenha dúvida. E eu fui muito beneficiado pelo resultado de 2-1 em cima de uma equipe que é favoritíssima aqui, que é Série B do Brasileiro, cheio de jogadores que já disputaram até Série A e estavam em campo. O treinador tentou fazer modificações, mas a nossa equipe estava muito centrada. A gente levou 1-0 e mesmo assim continuamos equilibrados, tiramos a partida e fizemos um grande jogo. E óbvio que o resultado, ele carimba tudo aquilo que foi feito na semana.
Júnior, você está com 3 pontos, vamos entrar no, na questão da pontuação. O Potiguar tem 3 pontos, o América de Natal também tem 3 pontos. O ABC nenhum, o Santa Cruz nenhum. Os resultados, você ganhou do ABC por 2-1, vocês ganharam por 2-1. E o América ganhou no Barretão por 3-0 do Santa Cruz. É, o América é líder no saldo de gols. Aí você vai pegar o América de Natal no Nogueirão no domingo, dia 12, no estádio aí de Mossoró. É a decisão, né? Porque você ganhando do América, o América ganhou a primeira rodada, você já ganhou do ABC, você vai decidir praticamente com o Santa Cruz nessa sequência de jogos de ida e volta, né?
É, na verdade, como é de volta, é óbvio que assim, é muito importante esse resultado aqui dentro de casa com o América, sendo sabedor de que o América, ele mantém uma base que subiu como campeão da Série B do ano passado para cá. Então, a equipe que já está jogando junto há mais de um ano, então vai ser um jogo muito difícil, como foi o do ABC. Mas a gente tem convicção que se essa partida houver outro resultado positivo, a gente caminha bem para conquistar uma das vagas na final. Óbvio que, Léo, a gente sabe que aqui no Potiguar, ele sempre trabalha como planejamento, conquista de calendário, né? Essa é uma realidade do clube. Nós já conquistamos o calendário para o ano que vem, então já tem Série B esse ano e o ano que vem. E ficando em terceiro lugar, há uma probabilidade muito grande de conquistar uma vaga na Copa do Brasil. Isso aumentaria o patamar do clube. Óbvio que a gente vai tentar sempre mais, tentar vencer também o América e ver se conquista uma vaga entre os dois, mas o objetivo maior é conquistar calendário para o clube, porque aí trabalha o ano inteiro, e também a vaga na Copa do Brasil.
Você consegue isso ficando em que posição?
Em terceiro lugar, porque aqui o regulamento consta a pontuação geral. Geral, hoje a gente tem 6 pontos na frente do Santa Cruz de Natal. Eles teriam que tirar 6 pontos aí nesses jogos para que a gente não conquistasse essa vaga.
Então você deve ir para a Copa do Nordeste ou para a Copa do Brasil?
Copa do Brasil e pré-Copa do Nordeste.
Pré-Copa do Nordeste, perfeito. Vamos voltar um pouquinho aqui para a terrinha. Vamos voltar. Eu sei que você está em Mossoró. Vai usufruir das delícias do Termas, que é um hotel maravilhoso. Eu não sei o que chama mais atenção para você ir para Mossoró, se é o Termas ou se é a reta que tem até você chegar em Mossoró, amigo. Eu não sei quantos quilômetros você tem nessa reta aí que passa em Mossoró, não. Você sabe, Júnior?
Não, eu só descobri que aqui é mais perto do Ceará do que de Natal.
Pois é, cara. Você tem uma reta nesse trecho aí. Eu fui para Fortaleza de carro certa vez e passei aí por Mossoró. Nossa senhora, você sobe, desce, morro e tá lá a reta na tua frente. Você não sai, você não tem uma curva para um lado nem para o outro, não. Voltando aqui para a terra. Pedro Martins, Fábio Matheus, Juan Xavier, Riquelme, alguém passou por você?
Sim, desse grupo que está jogando aí, o Pedro Martins foi meu atleta, acho que desde 9 anos. 9 anos de idade eu trabalhei com o Pedro. Acredito que até o sub-20, primeiro ano de sub-20. Acho que foi de 6 a 7 anos trabalhando com o Pedro. O próprio Luciano Juba, que foi quando eu estava aí, que ele chegou do Serra Talhada. Chico, zagueiro, que está jogando também. Tem acompanhado o Everton, que fez um gol no Clássico também. Esses atletas passaram por mim. Esses outros dessa copinha agora não, porque eram atletas mais novos.
Uhum. Esses mais cascudos, digamos assim, já pelo tempo, né? Chico, Juba... Ronaldo também passou por você, não?
Não, Ronaldo não. Pedro Martins, Everton, Chico,
e Juba.
Juba, acredito que esses que estão jogando.
Como é que está essa safra do esporte hoje, pelo que você tem observado, Júnior? Qual é a perspectiva que você tem de rentabilidade? O esporte teve Mikael, o esporte teve Gustavo, o esporte teve Maílson, o esporte teve uma boa verba de suporte no último ano. Eu me lembro que o Sport recebeu alguma coisa em torno de 30 milhões de reais, que era uma verba que deu a condição do Yuri Romão fazer o trabalho que fez, quase conseguindo inclusive o acesso para a primeira divisão, porque o Sport tinha caído para a Série B, né, no ano passado, foi para a Série B de 2021 para 2022, e aí em 2022 tentou o acesso, quase consegue, e só foi possível essa briga efetiva pelo acesso porque ele teve suporte de 30 milhões. Esse grupo agora, Chico, Pedro Martins, Fábio Matheus, Ronaldo, Juan Xavier, Riquelme, Juba, Everton, isso pode significar bons frutos para o Sport na prática, você que conhece bem uma parte dessa meninada?
Olha, Léo, falar especificamente de dois atletas, Pedro Martins e Luciano Juba, que eu conheço muito bem. Pedro, eu não tinha dúvida nenhuma, desde de sub-9, a gente já identificava que Pedro, além de ser um jogador extremamente técnico, ele tinha uma percepção do jogo muito grande, tomada de decisão boa, um passe muito qualificado, era um atleta que conseguia jogar em posições diferentes. Eu acredito que em toda a minha trajetória no esporte, Pedro acompanhou a minha subida. Então, ele foi um atleta no 13, no 15, no 17, no 20. Esse atleta, eu tenho segurança em falar de que ele vai dar muito fruto ao esporte. E o Luciano Juba foi um dos jogadores que eu mais vi bater bem na bola de fora da área, bater falta. Um jogador extremamente técnico, que era meia, chegou no esporte como lateral esquerdo, porque não havia no momento, a gente já existia um meia que era do profissional e descia para jogar. Mas quando ele foi colocado na posição dele mais adiantado, ele mostrou que tinha o talento que tinha. Então, esses dois jogadores, com certeza, por conhecer de perto e ter diferencial, eu tenho certeza que vai dar tudo no esporte.
Você está dizendo algo que eu não sabia. Quer dizer, foi circunstancial a ida do Juba para a posição de lateral esquerda na base. Ele foi para a base lateral esquerda porque tinha um jogador do próximo. Você lembra quem era que descia?
Sim, era Pablo Pardal.
Pardal descia para o Júnior, para jogar pelos juniores, quando ele descia, o Juba tinha que ser deslocado para a lateral esquerda. Mas a posição dele, que ele se apresenta para treinar, é como meia?
É, sim. Ele se destacou no Serra Talhada como meia, jogando contra o Sport. A gente venceu o Serra Talhada na semifinal.
Isso na base. Isso na base, né?
Na base, no sub-20.
Certo. Aí vocês jogaram com o Serra Talhada, você trouxe e colocou ele como meia. Aí ele foi deslocado. Hoje, o Juba, além de bater bem na bola, como você está dizendo, ele aflorou uma personalidade que a gente não conhecia, né? Isso começa no ano passado, no início do ano passado, quando ele começa a jogar, e pela falta de protagonistas, com a saída do Mikael, com a saída do Gustavo, ele começa a aparecer e a surpreender. E esse elemento surpresa é fundamental para que ele rendesse aquilo que ele rendeu. Porque não entendiam o Juba como sendo uma ameaça, né? Os jogadores, eles davam a liberdade para o Juba pegava essa patada de fora da área que você está falando, essa batida que ele tem especial, e ele ia fazendo os gols. E no que ele ia fazendo os gols, ia se destacando, até que descobrirem o Juba já tinha ganhado a personalidade suficiente para fazer jogadas que eu vi e não acreditei, um canhoto fazer um elástico do lado direito do campo, fazia dentro da grande área adversária, Júnior.
Muito bom jogador, assim, Léo. Eu sempre acredito que você tem duas formas de dar oportunidade ao atleta. Você tem a forma que há uma organização e uma intenção, e o que, infelizmente, no futebol brasileiro, não é um mal apenas do Nordeste, mas, regra geral, no Brasil, a oportunidade para atletas de base ela só acontece pela necessidade. Isso a gente pode observar, por exemplo, o próprio Santos revela muito, não por uma ideia, mas porque lá, dos clubes de São Paulo, é o que tem a menor quantidade de recursos. Então, essa é uma coisa que a gente precisa continuar batendo nos clubes de futebol para ter uma intencionalidade na revelação do jogador, porque a revelação do jogador também passa pela confiança, por ele se sentir ambientado, por ele se sentir seguro, porque quando ele está seguro, ele consegue arriscar mais. E quando ele arrisca mais, ele faz as coisas diferentes que ele é capaz.
Ramon Menezes, na sua ótica, ele tem condições de pegar esse amistoso contra o Marrocos, fazer uma atuação, digamos, não digo histórica, mas retumbante, marcante, e ganhando, apresentando esse bom futebol retumbante, ele poderia demover a CBF da ideia de interinidade? O Marrocos foi a surpresa da Copa do Mundo, foi a quarta colocada na Copa do Mundo, o quarto país no ranking de classificação final. E aí eu te pergunto, ele fazendo uma atuação realmente irrepreensível no comando de uma seleção que tem uma leva de vários jogadores que não estreiam, não, acho que 11 estreias na seleção, se a memória não me trai, 11 estreias na seleção. Ele teria condição de ser efetivado treinador se até lá, até o dia do jogo, acho que é dia 25, até lá o Brasil não tiver contratado efetivamente um novo técnico? estrangeiro, como está querendo Edinaldo Rodrigues, Júnior?
Bom, Léo, acho que todo mundo que trabalha com futebol tem a sua opinião, né? Ramon fez um belo trabalho agora, foi campeão aí sub-20, uma safra do futebol brasileiro espetacular. Esses atletas que eu sempre tive o prazer de enfrentar, porque vivenciei no dia a dia, o desprazer de enfrentar tanto atleta bom que foi difícil competir. Acho que, assim, pela cultura do futebol brasileiro, acho difícil o Ramon, independente do resultado, ele conseguir ser o treinador da seleção brasileira. Acho que está uma tendência muito grande de vir treinador estrangeiro. A gente precisa entender que futebol, ele é feito de, infelizmente, como eu digo mais uma vez, a falta de organização faz com que a gente siga um caminho meio que de moda, né? Por exemplo, você pega aí hoje tu tem 10 treinadores estrangeiros treinando as equipes de Série A. Bom, existem treinadores ali extremamente competentes e outros não, assim como no Brasil existe também. É como se em 2014 a Alemanha foi campeã do mundo e todos se interessaram em ir na Alemanha descobrir qual foi a mágica deles. E hoje não se fala mais na Alemanha porque a Alemanha não ganhou. O fato é, quem ganha estabelece moda. Isso para mim é uma certeza do futebol. Então assim, enquanto não tiver organização, vai se seguir a boiada, vai se seguir a moda. E infelizmente é assim que vai se ver. A tendência de ter um treinador estrangeiro à frente da seleção brasileira é muito grande. Aqui eu não entro no mérito de se é competente ou não é, porque existe treinador competente em todos os lugares. Hoje eu queria fazer menção honrosa a um, porque eu sempre tenho falado, que é Fernando Diniz. Eu acho que se você pegar entrevistas minhas, eu acho que da época que eu estava no Sport, uns 6, 7 anos atrás, eu falava dele já, mesmo quando ele não tinha alcançado os grandes clubes. E aí o que se pergunta é, mas ele nunca ganhou. A pergunta que eu faço é, qual foi a equipe que ele treinou que realmente entra com orçamento para ganhar? Então, assim, ele pega o Fluminense, coloca na Libertadores, faz grandes competições. Esse eu queria fazer uma menção honrosa. Com o tipo de jogo que ele tem com a seleção brasileira, eu acho que seria interessante.
O craque CBN recebendo o Júnior Câmara, que era treinador de base durante muitos anos aqui no Recife, aqui com o Sport, e está tendo a sua primeira oportunidade como técnico de profissionais. E ao assumir, logo de cara, o comando técnico do ABC, do Potiguar de Mossoró, ele ganha do ABC por 2-1. E está nos passando um pouco dessa experiência que é deixar de comandar a meninada para comandar os marmanjos. E logo de cara, esse 2-1 diante do ABC credencia. Se você vence o América, você acha que está alicerçado para terminar o campeonato com tranquilidade, independentemente da classificação, Júnior?
Olha, Léo, a minha expectativa é de continuidade. Quando eu recebi a ligação do Potiguar, eu primeiro quis saber qual era o projeto que eles tinham, porque eu tinha muito cuidado para fazer essa minha transição, né? Muitos me perguntavam por que eu não tinha feito ainda, e eu não tinha sentido segurança, eu precisava ter um clube que tivesse calendário para me oportunizar um trabalho a médio prazo. Então, a minha expectativa, te confesso, que é fazer o campeonato da Série B, se possível, fazer um contrato mais intenso para o Potiguar do ano que vem, para outra Série B, de repente uma Copa do Brasil, uma pré-Copa do Nordeste. Esse é o meu pensamento. Agora, a gente sabe como o futebol é, né? Pressão, às vezes a palavra que é dita ali no particular, ela não é cumprida. Então, assim, a gente precisa saber que o futebol existe sem essas coisas, mas a minha expectativa é em conhecer o presidente que eu conheci aqui e quem está à frente do clube. Eu tenho muita confiança de que esse projeto vai durar de médio e longo prazo.
E aí, Júnior, essa expectativa que existe aí em Mossoró, pelo que você está me dizendo, a torcida também está confiante de que é possível ganhar o título estadual?
Está confiante. A torcida assim nas ruas, o público não vinha vindo em massa. E agora, no jogo passado, deu um bom público. A expectativa é que dobre o público agora contra o América. Então, a torcida espera isso. Sim, o Potiguar, na verdade, Léo, ele foi campeão duas vezes do campeonato aqui. Uma em 2013, acho que 10 anos atrás, e outra, acho que 40 anos atrás. Não é tão fácil ganhar aqui, porque assim... E há um diferencial. Nos últimos anos, América e ABC estavam na Série B. Então, o orçamento deles era bem mais baixo do que é hoje. Hoje eu vou enfrentar uma ABC que é Série B e uma América que é Série C do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, esse ano é um ano atípico, é um ano difícil, comparando com os anos anteriores e recentes.
Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, que você consiga, né, o seu intento maior, que é deslanchar no futebol. Aliás, para finalizar, qual é o teu sonho? Onde você quer chegar?
Olha, o sonho de qualquer treinador é treinar as grandes equipes do futebol brasileiro. Eu acho que esse é um sonho a médio e longo prazo, mas a curto prazo é fazer um grande trabalho aqui no Potiguar para que apareçam novas possibilidades e a gente possa estar treinando os melhores atletas que tem possibilidade de treinar. Todo treinador quer treinar os melhores. E essa é a minha visão, é treinar os melhores jogadores possíveis que eu possa treinar e assim assumir uma grande equipe de futebol brasileiro no médio prazo.
Pense grande, rapaz. O homem é do tamanho dos seus sonhos. Você tem que pensar em seleção brasileira, amigão. Pense alto.
Agradeço, amigo. Agradeço a força. Assim, a gente fala porque a gente sabe que o meu perfil como treinador, que é treinador que vem da base, que não foi ex-jogador, é um caminho mais longo. Ele leva um tempo maior. Então, eu sou sabedor disso, eu estudo muito o mercado, mas eu não vou medir forças em buscar isso, não. Eu vim aqui com muita determinação para trabalhar e mostrar o meu trabalho assim como mostrei, tanto em Pernambuco como mostrei agora no estado do Ceará.
Valeu, Júnior Câmara, nosso craque CBN desse domingo. Até a próxima, amigo.
Obrigado, meu amigo. Disponha.
Vem aí a Rede CBN de rádio acompanhando a última rodada classificatória do Campeonato Paulista. Botafogo e São Paulo, Guarani, Palmeiras, Ituano e Santos. Na sequência, a partir das 18 horas, o Enquanto a Bola Não Rola, estaremos com Romualdo Marques, abrindo os trabalhos para Santa Cruz e Sampaio Correia. A bola vai rolar às 18h30 com a narração do Eri Santos, comentários do César Rosati, reportagens de Vinícius Calado. Um ótimo domingo a todos. Valeu!